Bom dia a todos os ouvintes da CBN Paraná, 10 horas e 38 minutos no horário de Brasília, é a nossa conexão diária. Vamos já à União da Vitória. Novidades, moradores dos municípios aí da região aderindo pulseiras para identificar pessoas com a Covid-19. É isso, Ricardo? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Exatamente, municípios próximos aqui, União da Vitória, Inácio Martins, Irati e Rio Azul. Os projetos estão em tramitação nas respectivas câmaras de vereadores, mas estão em discussão, portanto, e podem ser aprovados já nas próximas sessões. O objetivo, obviamente, é intensificar a fiscalização, a conferência, né, de pessoas que possam estar diagnosticadas ou com suspeita de coronavírus. Em Inácio Martins, serão dois tipos de pulseiras, laranja e lilás. A primeira será colocada quando o paciente fazer o teste, em que é considerado o caso suspeito da doença, e ficará em quarentena até a divulgação do resultado. A segunda pulseira, na cor lilás, será quando o paciente for confirmado para a Covid-19 e necessidade de cumprimento de isolamento. Em Rio Azul, a cor das pulseiras será amarela em casos suspeitos e vermelha para casos positivos. A colocação dessas pulseiras será feita pela equipe de unidade sentinela, da equipe da Secretaria de Saúde. Em Irati, será apenas a pulseira vermelha, tanto para casos suspeitos como também para casos positivos. A ideia inicial é que a colocação e retirada das pulseiras seja feita pela Secretaria de Saúde do município de Irati. O objetivo, né, como frisei, é intensificar a fiscalização, a conferência de pessoas com suspeita e confirmação de coronavírus pelo número de casos, né, confirmados nessas cidades. Pela população, né, 61 mil habitantes tem a cidade de Irati e são 128 óbitos confirmados por lá. 6.989 casos. Em Inácio Martins, 12 óbitos, uma população de 11 mil habitantes, e Rio Azul, 18 óbitos e uma população de 15 mil habitantes. Para os três municípios, caso seja aprovada esta proposta de implantação dessas pulseiras, caberá uma multa para as pessoas que forem flagradas, né, não cumprindo esta determinação. O valor da multa corresponde à realidade de cada município. Então, Roberto, esses projetos estão em tramitação nas câmaras de vereadores. Agora cabe os vereadores de Inácio Martins, Irati e Rio Azul aprovarem essas propostas. Roberto?
É interessante a iniciativa. Nós vamos agora a Maringá. Gilson Aguiar, medidas restritivas em Maringá e na região durante o feriado. Amanhã é feriado. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Nós temos aí a AMUSEP, que é a instituição que representa os municípios aqui do Setentrião Paranaense, do qual Maringá faz parte. É exatamente o aumento do número de casos e das ocupações dos leitos que levou os municípios, os 30 municípios que integram a AMUSEP, a fazer uma videoconferência emergencial ontem. E nessa reunião foi tomada algumas ações, né, de, inclusive ações em relação às UTIs dos hospitais de Maringá que estão lotados, de fazer medidas mais restritivas nos municípios. A preocupação levou os municípios então da região a concordarem, por exemplo, né, com toque de recolher às 8 horas da noite, fechamento do comércio no feriado de Corpus Christi no domingo, e cultos e missas com capacidade apenas de 30 pessoas, ou seja, reduzir para 30 pessoas presencialmente. Né? É o que explicou inclusive o presidente da AMUSEP, que é o Rogério Aparecido Bernardo. As cidades menores dependem aí da rede hospitalar de Maringá, por isso que a preocupação maior dos municípios da AMUSEP, já que Maringá acaba capitalizando, centralizando esses atendimentos. E nós temos aí, como eu comentei com vocês, o hospital municipal e uma das UPAs, que é a UPA Zona Sul, com 100% de ocupação. O hospital universitário passou de 100%, hospital que tinha maior atendimento para as pessoas que tinham dificuldade respiratória. Então nós temos aí uma situação que levou a medidas mais restritivas. E elas devem ser aqui em Maringá, inclusive, anunciadas hoje. A prefeitura já falou que não quer um lockdown, né? Não seria um lockdown, mas tentar segurar ao máximo a contaminação devido à superlotação do atendimento da saúde. Roberto.
E aqui em Cascavel, Gilson, amanhã ponto facultativo, Gilson e Ricardo, e boa parte do comércio vai estar aberto. Uma outra informação que chama a atenção, atualizando, neste momento o secretário de saúde de Cascavel concede entrevista coletiva, denúncias de algumas situações adversas, digamos assim, no atendimento à Covid-19, a falta de insumos, alguns questionamentos que foram feitos, inclusive, por profissionais, servidores. Neste momento, o secretário Miroslau Bailac, secretário de Saúde de Cascavel, concede entrevista coletiva. A gente vai estar trazendo as informações da programação local na sequência. Neste momento, também, a gente tem aqui o registro de mais um óbito nas últimas 24 horas, Gilson Ricardo, em Cascavel. Cascavel com 728 óbitos até o momento. E quem faleceu é do sexo masculino, 32 anos, em hospital particular aqui de Cascavel e não apresentava comorbidade. Toledo tem 317 óbitos até o momento, boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Toledo, e Foz do Iguaçu, aqui na região oeste, liderando, lamentavelmente, com quase, passou já de 900, Gilson Ricardo. Foz do Iguaçu, aqui no oeste do Paraná, com 906 óbitos em decorrência do novo coronavírus. E a taxa de ocupação, neste momento, aqui na macro região oeste, é de 98%. E uma informação que eu trago aqui no CBN Paraná, que repercute aqui no atualmente, um exame desenvolvido pela equipe comandada pelo professor Luciano Ergo, do setor litoral da Universidade Federal do Paraná, e que apresenta, Gilson e Ricardo, um diagnóstico preciso em aproximadamente 12 minutos e a nova arma a ser usada pela administração municipal de Palotina, aqui no oeste do Paraná, para monitorar e providenciar o tratamento mais precoce possível aos moradores contaminados. Palotina, para vocês terem uma ideia, tem 32 mil habitantes, está com 4.280 casos confirmados e o número de óbitos está em 64. E uma outra informação rapidamente, que a gente vai estar trazendo daqui a pouco mais detalhes também na programação local, a Câmara dos Deputados, e você tem acompanhado, Gilson, também essa situação, o próprio Ricardo, a Câmara dos Deputados deve analisar hoje, está na pauta desta quarta-feira, o projeto do deputado Vermelho, deputado do PSD aqui do Paraná, que defende a reabertura da Estrada do Colono, aquele trecho de 17 quilômetros entre Serranópolis, aqui no oeste, e Capanema, no sudoeste, dentro do Parque Nacional do Iguaçu. É uma luta que existe aí, envolvendo ambientalistas e aqueles que defendem que poderia ser feita ali uma estrada-parque. A gente vai estar trazendo, inclusive, mais informações na sequência aqui da programação. Ricardo, muito obrigado pela participação e até amanhã.
Obrigado, Roberto. Obrigado a todos. Só um lembrete, na União da Vitória, após 3 dias consecutivos com menos de 30 casos de coronavírus confirmados, no boletim divulgado ontem foram 102 novos registros. Lembrando que desde o começo da pandemia, a União da Vitória tem 100 óbitos por complicações da doença respiratória. Grande abraço a todos e até amanhã.
Bom trabalho por aí, bom trabalho também em Maringá, na condução aí do CBN Maringá, primeira edição. Gilson, até amanhã.
Roberto, antes de eu encerrar, me despedir de vocês, lembrando que Maringá hoje tem 40% dos pacientes que atendem de Covid de fora da cidade. Eu acho que Cascavel também é isso, União da Vitória tem isso por ser cidades macros. E a gente tem hoje, quer queira, quer não, aqui na nossa região, 200 pessoas aguardando leito. 100 delas estão aguardando leito de UTI. E, para encerrar, Maringá teve uma morte por dengue. A dengue continua existindo. Cuidado a todos com isso também. E usem máscara, álcool em gel e distanciamento. Roberto, Ricardo, um abraço. Até amanhã.
Amanhã não tem folga não, né, Gilson?
Não. Estaremos aqui, firme e forte.
Esse é o nosso professor, Gilson Aguiar. Obrigado a todos do CBN Paraná. Até amanhã, quinta-feira.